A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque tem o prazer de voltar a conversar com o embaixador de Cabo Verde junto às Nações Unidas, Fernando Jorge Bueno Ferreira. E a reflexão é em torno dos Estados e Ilhas. Em Cabo Verde, qual é a situação, embaixador?
Como sabe, nós vamos ter a Conferência das Nações Unidas sobre os Pequenos Estados Insulares, vulgo CIDS na linguagem onusiana, que será este ano em Samoa. Cabo Verde presta uma grande atenção a esta reunião, porquanto ela vai ser vital para os pequenos Estados-Ilhas, não só por causa desta questão que acaba de abordar, que é os oceanos poderem estar a comer a terra, mas também porque isto tem implicações a nível da sustentabilidade em geral e do meio ambiente em particular. Naturalmente, e respondendo à sua questão, a questão dos oceanos em Cabo Verde não é tão grave quanto possa ser para alguns pequenos estados insulares do Pacífico. Mas, naturalmente, nós também temos algumas dificuldades. Nós sabemos que está previsto um aumento do oceano em Cabo Verde. Algumas ilhas serão mais afetadas que outras, mas a questão do meio ambiente é importante para nós e a sua sustentabilidade. Respondendo à segunda parte da sua questão, não só nós preparamos esta reunião e estamos a prepará-la aqui com a comunidade internacional e com os consensos que são possíveis a obter a nível da comunidade internacional, naturalmente que esta questão está ligada às mudanças climáticas, que é uma das partes, uma das vertentes, e portanto nós pensamos que poderemos ter alguns objetivos, atingir alguns objetivos em Samoa. Assim é a esperança de todos nós, particularmente dos pequenos estados insulares, que por vezes não é fácil fazer compreender aos grandes estados, aos estados continentais, quais são as dificuldades específicas dos pequenos estados insulares. Todavia hoje, também ligado com o meio ambiente e com esta questão da sustentabilidade, porque o grande problema é a sustentabilidade em todo o processo de desenvolvimento, em todo o processo da vida humana. Portanto, mesmo as medidas anunciadas pelo Presidente Obama em relação à diminuição das emissões têm importância, assim como, da mesma forma, as iniciativas e a iniciativa que acaba de ser lançada hoje com a presença do Secretário-Geral e a iniciativa das Nações Unidas e do Banco Mundial da Energia Sustentável para Todos é uma questão fundamental e fulcral. A questão é a sustentabilidade.
E a sustentabilidade e principalmente a produção de energia, tanto esta possível mudança dos moldes atuais para uma produção mais sustentável, também um assunto que está interligado a esta questão da proteção dos estados insulares. Que mensagem é que Cabo Verde colheu deste lançamento de hoje?
Bom, a primeira mensagem, ou a primeira, não será uma mensagem, será uma constatação, é que as políticas que estamos a aplicar em Cabo Verde são corretas. Cabo Verde tem objetivos ambiciosos em termos de sustentabilidade energética. Teremos talvez que fazer mais alguns passos em termos da performance da energia, mas a sustentabilidade energética é importante para os países insulares, em particular, é um dos temas fundamentais para os CIDES, ou para a Conferência dos Pequenos Estados Insulares, como lhe queira chamar, e nós temos em Cabo Verde um programa consistente e importante sobre isto. Como digo, talvez tenhamos que fazer alguns passos para uma segunda fase, uma vez que a energia em Cabo Verde, toda a gente, cerca de 90% da população, tem acesso à energia. O problema agora está, efetivamente, também em uma questão importante, que é a eficiência energética, e uma outra questão que é importante para os pequenos estados insulares, particularmente, são os custos de energia. Portanto, não basta só que a energia esteja disponível, mas é preciso que as pessoas possam ter acesso, ou seja, que a possam comprar. Portanto, há uma questão aqui também de preço que é importante. Os pequenos estados insulares têm programas particulares, quase todos eles, com metas ambiciosas. Haverá outros que não são pequenos estados insulares e que são países mais desenvolvidos, como a Islândia, por exemplo, ou como a própria Nova Zelândia, que têm esse problema ultrapassado, digamos, sobre a sustentabilidade da energia. Para os pequenos estados insulares, significa não só a questão de passarmos a uma energia limpa, mas significa um impacto importante em termos de balança de pagamentos, e nós estamos a ver isso em Cabo Verde, já temos cerca de 25% de energia renovável, mas também é importante, essencialmente, que ela possa ser acessível a todos, porque esta questão da energia torna-se particularmente importante para nós podermos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estamos agora aqui a discutir, e na luta contra a pobreza. Portanto, havendo energia, nós podemos criar mais empregos. Havendo energia, a qualidade de vida das pessoas melhora. Havendo energia, é possível falar-se em desenvolvimento, porquanto torna-se difícil falar de desenvolvimento sem energia. No caso particular do meu país, em Cabo Verde, nós temos ainda um problema associado. É que falarmos de energia em Cabo Verde significa automaticamente falar de água, de aumentar a disponibilidade em água, uma vez que essa água é dessalinizada, e para ser dessalinizada há uma questão prévia, que é ter energia para tal.
Uma outra questão que é discutida no âmbito do Dia do Meio Ambiente é a dos recifes de corais. portanto, e o impacto em Cabo Verde. Esteve agora na Terra, teve contacto com a Terra, do que é visível e das ações que estão a ser implementadas neste momento. Como é que vai Cabo Verde em relação à proteção dos recifes de coral?
Bom, eu gostaria de dizer que Cabo Verde tem um plano nacional para o meio ambiente. Nós temos alguns relatórios feitos, nós estamos a fazer alguma evolução. Naturalmente, teremos que fazer mais, porque uma das discussões que nós temos para, aqui nas Nações Unidas, é os meios para financiar este desenvolvimento. E esta é uma questão, partindo nós do princípio que todos somos responsáveis, mas que a responsabilidade é diferente. Os que poluíram mais terão uma responsabilidade diferente dos que não poluíram ou dos que poluíram menos. E, portanto, é preciso que nós nos entendamos sobre esta matéria. A questão dos oceanos ganha particular relevância para os pequenos estados insulares. Aliás, não é por acaso que nós estamos a tentar introduzir a questão da economia azul, ou a blue economy, como é aqui conhecida, justamente não só para potenciar os valores e as questões de sobrevivência para esses pequenos estados, que são estados, muitos deles, oceânicos, como é o caso de Cabo Verde, mas essencialmente também para alertar à comunidade internacional que a acidificação dos oceanos não pode continuar, porque se nós não tomarmos medidas, todas elas ligadas, e tudo isto está interligado, não é? Se nós não tomarmos medidas, a fauna e a flora oceânica estão postas em causa, o que é o caso, nomeadamente, dos recifes de corais. E aqui é uma matéria sobre a qual o meu país, ou qualquer outro pequeno país insular, isoladamente, pouco ou nada poderá. Esta é uma questão universal. E, portanto, os oceanos são património da humanidade. A própria Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar de 82 já o diz. É preciso, pois, que haja aqui uma outra consciência e que todos tenhamos, e passo a pleonasmo, a consciência de fazer algo para salvar os oceanos.
Uma última questão relativamente às perdas de Cabo Verde devido a esta subida dos níveis das águas do mar.
Nós não temos ainda, tanto quanto eu sei, uma avaliação exata e em termos quantificáveis desta questão. Seguramente o maior problema que nós temos em Cabo Verde, inclusivamente, é a salinização dos solos, como primeiro avanço, e posteriormente os desgastes que se podem existir na orla marítima. É evidente que a questão ganha relevância porque todas as cidades e todas as aldeias e todos os povoamentos, ou não direi todos, mas grande parte e os principais, estão à beira-mar. Portanto, no mínimo, há que, com a subida dos oceanos, começar-se a pensar em medidas para defesa dessa linha de costa, que poderá ter custos elevados.
Há alguma ação neste sentido, neste momento?
Não propriamente, para além de alguns trabalhos pontuais que têm acontecido e que têm sido inclusivamente publicitados na imprensa local e que têm a ver com casos como Ribeira da Barca e outros, em que se nota efetivamente esse avanço do mar e que alguma infraestrutura tem que ser construída para isso, mas imagino que num estado de ilhéu, essencialmente, se as ilhas forem mais planas, enfim, nós temos as ilhas mais planas que outras, ocorre esta invasão. E, portanto, nós temos medidas de mitigação que podem ser tomadas. E é este o plano sobre o qual nós trabalhamos.
Expectativas em relação a esta conferência, em termos de financiamentos, principalmente para o seu país?
Expectativas, eu não tenho um condão e não posso dizer exatamente o que vai acontecer ou prever o que vai acontecer. Aliás, esta é uma das grandes dificuldades da comunidade internacional e que tem a ver com as mudanças climáticas e a responsabilização de cada um dos Estados. Nós temos as melhores expectativas, mas eu também queria deixar claro que as nossas melhores expectativas poderão não corresponder às expectativas de outros. Como tem visto, a questão da discussão das mudanças climáticas e da próxima convenção tem sido uma negociação difícil, em que os países, não só os CIDs, mas também os países do grupo AOSIS, têm tido alguma dificuldade em fazer entender à comunidade internacional o quão importante é para os pequenos estados insulares, porque há uns que efetivamente tendem a desaparecer, o quão importante é para os pequenos estados insulares a necessidade de limitar o aumento da temperatura global. E como sabe, nós defendemos 1,5% e muito provavelmente não será possível atingir, aliás, sabemos que não vai ser possível fixar este limite tão baixo, mas isto significa que, mesmo que ultrapassemos os 2 ou que estejamos à volta dos 2, haverá consequências já graves para esses países. Mas, no fundo, os CIDs são os primeiros países, talvez, a serem diretamente ou mais afetados pelas mudanças climáticas. Mas a verdade é que este é um problema da humanidade e, portanto, nós todos temos essa obrigação. E enquanto nós todos não pensarmos nisso, vai ser difícil. O trabalho aqui das Nações Unidas é sensibilização, por um lado. O trabalho político é outro e é o resultado das consciências que forem tomadas no conjunto das nações.
Muito obrigado, embaixador Fernando Jorge Anu Ferreira, por essa entrevista à Rádio ONU neste Dia Mundial do Meio Ambiente.
Ora essa. Muito obrigado.